Historiador do Esporte é um podcast independente, produzido, editado e apresentado por Lucas Carrano. São histórias escolhidas a dedo para que você possa descobrir ou que você já conhece e vai querer revisitar. Toda semana, um episódio novo com contexto histórico, entrevistados especiais e muita descontração. Porque contar e ouvir histórias está no nosso sangue e esporte é a nossa paixão. Historiador do esporte na área, eu sou o Lucas Carrano e no episódio de hoje nós vamos finalmente falar de um dos meus esportes favoritos, tênis, a única coisa que me tira da cama às 6 da manhã com um sorriso no rosto. E como um apaixonado por assistir e jogar tênis, eu poderia começar com qualquer história apaixonante, cativante e bela desse esporte histórico, mas eu decidi falar de uma das páginas mais sombrias da modalidade, o dia em que o tênis foi parar nas páginas policiais. O historiador do esporte dessa semana vai olhar para a história de Mônica Seles, a garota prodígio do tênis, que viu sua vida mudar drasticamente após levar uma facada pelas costas durante uma partida. O quadro Conversa recebe o jornalista Mário Sérgio Cruz, do site Tênis Brasil e do blog Primeiro Set, um dos maiores especialistas em tênis feminino do Brasil, para um papo sobre essa história, mas também sobre tênis e muito mais. Vamos lá?
Texto.
Mônica Seles nasceu em 1973, na cidade de Novi Sad, no norte da Sérvia, na época ainda parte da extinta Iugoslávia. Seles vem de uma família de origem húngara, o que é bastante comum na região da província de Vojvodina. O pai de Seles, o cartunista Karoly Seles, foi o grande incentivador da filha no tênis desde muito cedo. Ele foi seu primeiro treinador, logo aos 5 anos de idade, e é o responsável por uma das marcas registradas no jogo de Mônica, o forehand de duas mãos. Deixa eu explicar isso para quem não está tão familiarizado assim com o esporte. No tênis, existem dois golpes principais, o forehand e o backhand, que traduziriam como a parte da frente da mão e a parte de trás da mão. Em português, esses golpes são chamados de direita e esquerda, independentemente se o jogador é destro ou canhoto. A direita, ou forehand, é o golpe principal do atleta, em que ele bate na bola com a raquete do seu lado dominante, direito se ele for destro e esquerdo se for canhoto. E a esquerda, como você já deve ter imaginado, é quando isso acontece do lado não dominante. Existem dois tipos de esquerda, de uma mão e a de duas mãos. A esquerda de uma mão é a que você já deve ter visto em jogadores como Guga ou o suíço Roger Federer. É um golpe plasticamente mais bonito, mas tecnicamente mais complicado, pois exige mais preparação, precisão e técnica. Por isso, é menos comum em atletas de alto nível no tênis moderno. A esquerda mais comum é a esquerda de duas mãos, que você provavelmente já deve ter visto no espanhol Rafael Nadal, no sérvio Novak Djokovic ou na multicampeã Serena Williams. Esse golpe em que o tenista mantém a mão dominante na base do cabo e a mão não dominante mais acima, próximo ao coração da raquete, que é aquele vão que vai entre o braço e as cordas, é mais versátil, pune menos o atleta caso a preparação não seja completa e, por isso, é a opção da maioria dos atletas profissionais pelo nível de intensidade das partidas. Já na direita, o padrão para todos esses que eu citei e provavelmente para 99,9% dos tenistas que você vai se lembrar, seja no clube, na quadra perto da sua casa ou no circuito profissional, é o golpe com uma mão. Mas Mônica Seles está no time das exceções, embora não seja a única, a sérvia é com sobras a tenista mais bem sucedida da história a fazer o uso do forehand, ou a direita, de duas mãos. Já deu pra ver que essa história não vai ser nada comum, né? Calma que isso é só o começo. Em 1985, quando já treinava sob a tutela da treinadora Yelena Gentit, Mônica Seles disputou um dos torneios mais conceituados para jovens nos Estados Unidos, o Junior Orange Bowl, e sagrou-se campeã com apenas 11 anos. A atuação no campeonato chamou a atenção do técnico americano Nick Bollettieri, que trabalhou com nomes como André Agassi, Jim Courier, Marcelo Rios, as irmãs Venus e Serena Williams e Maria Sharapova. Em 86, Mônica e o seu irmão mais velho, Zoltan, mudaram-se para a Flórida, onde ela passou a treinar em tempo integral na Nick Bollettieri Tennis Academy, ou NBTA. Muito precoce, Seles tornou-se profissional com apenas 15 anos e apenas 3 meses depois, conquistou seu primeiro título. No aberto de Houston, nos Estados Unidos, Seles bateu a ex-número 1 do mundo, Chris Evert, por 2-1. Eu deixo vocês com o match point daquela partida e, como bônus, um trecho do narrador da ESPN americana, Barry Tompkins, em que ele comenta que o tênis teve a era de Chris Evert, de Martina Navratilova, agora via a era de Steffi Graf e Gabriela Sabatini, mas que eles pareciam estar entrando na era de Mônica Seles. I mean, that's a shot you can't hit.
Then there was the Chris Evert, Martina Navratilova era. Well, today Chris Evert lost. Now there's the Steffi Graf, Gabriela Sabatini era. And you might want to add one more name to that. The name of a 15-year-old Yugoslav, Monica Seles.
Apenas um mês depois, ainda com 15 anos, Seles chegou à sua primeira semifinal de Grand Slam, que é o nome dado ao conjunto dos 4 principais torneios do tênis mundial. Foi no Aberto da França, o torneio de Roland Garros, em que ela enfrentou a então número 1 do mundo, a alemã Steffi Graf. Graf venceu o jogo por 2-1, com parciais de 6-3, 3-6 e 6-3, avançando para a grande final, em que acabou ficando com o vice, após ser superada pela espanhola Arantxa Sánchez Vicario. Eu vou tocar também aqui o desfecho dessa partida, que marcou o primeiro encontro entre Seles e Graf, que é uma personagem importantíssima para a nossa história.
C'est fabuleux! Quel échange! Quel échange! Voilà une poignée de main entre les deux jeunes filles qui met un terme à cette rencontre. Une demi-finale pas si simple pour Steffi Graf. Et qui a marqué, qui aura marqué beaucoup plus que les rumeurs et que les matchs de qualification.
Passado esse primeiro encontro entre Graf e Seles, aperte os cintos, porque vem aí uma das sequências mais fenomenais de uma tenista profissional na história. E tudo isso entre os 16 e 20 anos de Seles. Em 1990, Seles teve 36 vitórias seguidas e ganhou 6 torneios consecutivos, incluindo seu primeiro título de Grand Slam em Roland Garros. Na final, ela bateu Steffi Graf por 2-1 e chegou a salvar 4 match points antes de virar a partida.
Match, Mademoiselle Seles, 2-7-0, 7-6, 6-4.
Extraordinaire, c'est ce qui s'est passé aujourd'hui sur le central de Roland-Garros. Steffi Graf, une nouvelle fois battue par Monica Seles, ou plutôt Monica Seles à rampe.
Et la coupe Suzanne Lenglen tendue par Monsieur Philippe Chatrier.
Em 91, Seles ganhou 3 torneios de Grand Slam, o Australian Open, Roland-Garros novamente e o US Open. Antes do seu aniversário de 18 anos, a Sérvia já tinha 4 títulos de Grand Slam no seu currículo e era a número 2 do mundo. O número 1, aliás, não demorou muito a chegar. Em março de 1992, ela já estava no topo do ranking feminino. Isso porque 92 foi o ano em que ela dominou o circuito. Seles chegou em todas as finais de Slam naquele ano e repetiu a dose nos mesmos torneios que já tinha conquistado no ano anterior: Austrália, França e Estados Unidos. Sua única derrota veio na grama de Wimbledon, na Inglaterra, em que ela foi superada por Steff Graf. Esse jogo, aliás, foi um repeteco da final de Roland Garros, em que Seles havia vencido a alemã semanas antes. 1993 começou e, para abrir a temporada, os principais nomes do tênis mundial se reuniram em Melbourne, na Austrália, para o primeiro Grand Slam da temporada. Mas o ano novo trouxe velhas notícias, com Mônica Seles novamente dominando o circuito e o torneio. Seles chegou à final e bateu Steff Graf em 3 sets para conquistar seu 8º título de Grand Slam com apenas 19 anos e deixar o mundo do tênis se perguntando exatamente onde ela iria parar e se ia parar. A essa altura, eu já falei de Steff Graf várias vezes, já disse que ela é muito importante para a história, mas talvez você esteja se perguntando quem é Steff Graf. Bom, a alemã Stefanie Maria Graf, popularmente conhecida como Steff Graf, é uma ex-tenista alemã que foi número 1 do mundo por 377 semanas e conquistou 22 títulos de Grand Slam. Ela é apontada por muitos como uma das maiores tenistas de todos os tempos e para muitos ainda é a maior, mesmo com a competição da americana Serena Williams. Graf é também um dos 4 nomes do tênis mundial a ter conseguido o Career Gold Slam, que consiste em ganhar os 4 títulos de Grand Slam e a medalha de ouro olímpica em torneios de simples ao longo da carreira. Além de Graf, também atingiram a marca Serena Williams no feminino e Rafael Nadal e André Agassi no masculino. Agassi, aliás, é marido de Graf, fazendo da dupla, sem sombra de dúvidas, o casal mais bem-sucedido do tênis mundial. A ascensão de Graf no cenário do tênis e sua carreira vitoriosa são consideradas como chave para a popularização do esporte na Alemanha, ao lado do seu contemporâneo Boris Becker. Falando em tenistas precoces, se você ficou impressionado com as idades de Seles, segura aí, porque Graf jogou seu primeiro torneio profissional com apenas 13 anos e seu aniversário de 14 anos foi durante o seu primeiro ano completo no circuito profissional. No início de 1993, Graf já tinha 11 títulos de Grand Slam, mas havia perdido o número 1 do mundo para Mônica Seles e já via a rival 3 anos mais jovem se aproximar na contagem de slams, com um ritmo absurdo de conquistas. Isso, claro, virou pauta e pergunta recorrente. Passada a derrota para Seles na Austrália, Graf voltou para o seu país natal, a Alemanha, para disputar o Aberto de Hamburgo, torneio disputado em quadras cobertas de saibro e importante preparatório para o Grand Slam de Roland Garros. Seles, que já tinha se mostrado como a maior força do tênis feminino no saibro, chegou como cabeça de chave número 1 e grande favorita ao seu primeiro título na terra batida alemã. E Seles fez jus ao favoritismo. Nas duas primeiras rodadas, ela passou pela sueca Maria Strandlund e pela argentina Patrícia Tarabini em sets diretos, em 2 duplos 6-2. Do lado oposto da tabela, a cabeça de chave 2, Steff Graf, também veio vencendo com tranquilidade suas adversárias, passando por Judith Wiesner e Leila Mesri por 2-0, avançando como sua grande rival para as quartas de final. Nas quartas, a serem realizadas no dia 30 de abril de 93, quis o destino que Graf e Seles estivessem escaladas para enfrentar duas irmãs, as búlgaras Magdalena e Katarina Maleeva. Graf venceu seu compromisso contra Katarina Maleeva em sets diretos, avançando para a semifinal e já criando a antecipação de mais um confronto com Seles na grande final. Seles entrou em quadra no final da tarde para confirmar seu favoritismo diante de Magdalena Maleeva e também se garantir entre as 4 melhores em Hamburgo. Tudo corria normalmente no estádio de Hoffenbaum, que recebia quase 9 mil espectadores. Seles venceu o primeiro set por 6-4 e liderava o segundo por 4-3. Quando por volta das 6h50, horário local, as atletas se preparavam para a troca de lados após os games ímpares. Seles sentou-se no seu banco, secou o rosto, conferiu a tensão nas cordas de sua raquete e, enquanto dava um último gole em sua água, apareceu Günter Parch. Mas quem é Günter Parch? Àquela altura, quase ninguém tinha ouvido falar de Günter Parch. Günter tinha 38 anos, nascido no vilarejo de Heringenhelm, na extinta Alemanha Oriental. Ele trabalhava como operário em uma fábrica, mas naquela época estava desempregado. Parch era obcecado por Steff Graf e revelou posteriormente que chegou a comprar um videocassete para gravar os jogos da tenista e assistir repetidamente. Ele ficou perturbado com a ascensão de Seles no circuito e principalmente com o fato da jovem ter tomado o posto de número 1 de Graf no ranking, além de tê-la vencido no confronto direto em seguidos encontros. Mas Gunther tinha um plano: impedir a qualquer custo que Mônica Seles seguisse jogando e, pelo menos na sua cabeça, ajudar Steff Graf. Enquanto a transmissão oficial do torneio mostrava um gráfico com detalhes da partida, é possível ouvir um grito e depois muita correria.
Seles führt mit 4-3, 4-3. Bitte sofort einen Arzt auf den Platz.
Gunther Pasch saiu do seu assento, se dirigiu para a fileira da frente, bem próximo da quadra, sacou uma faca de cozinha e, sem pensar duas vezes, a cravou nas costas de Mônica Seles. Seles havia se agachado no exato momento em que Gunther desferiu o golpe com a faca. A tenista se levantou, levou a mão às costas e gritou. Algumas pessoas próximas perceberam o que estava acontecendo e agiram rápido para conter Gunther Pasch. Enquanto isso, o árbitro central, com a ajuda do irmão de Seles, ajudaram a tenista enquanto ela buscava recostar na própria quadra. Tudo isso, exceto a facada em si, aliás, capturado pelas câmeras. As imagens seguem mostrando Seles, confusa e com dor, sem entender direito o que tinha acontecido, enquanto era amparada. Ao mesmo tempo, dois seguranças retiravam Gunther da arena. Do outro lado da quadra, Magdalena Maleeva chora compulsivamente, em choque, sem conseguir deixar o seu assento. Após alguns minutos, ainda consciente, Seles é finalmente removida pelos paramédicos, que a levam para um hospital local. A perfuração de quase 2 centímetros nas costas de Seles por pouco não atingiu a espinha dorsal da tenista. Felizmente, nenhum órgão foi perfurado no ataque. Posteriormente, Gunther Pasch diz que sua intenção não era matar Seles, mas incapacitá-la. Mas os relatos e análises do momento dão conta de que se a Sérvia não tivesse se inclinado, o golpe poderia ter sido até fatal. A gente dá uma pausa aqui nessa história aterrorizante para ir para o quadro Conversa, que hoje recebe o jornalista Mário Sérgio Cruz para um papo sobre Mônica Seles e tênis.
Conversa.
Começando então o nosso quadro Conversa, que hoje recebe o jornalista Mário Sérgio Cruz, ele que é uma das grandes referências de tênis, na cobertura do tênis aqui no Brasil, e gentilmente cedeu o seu tempo, está comparecendo aqui ao programa para falar com a gente e ampliar um pouco os horizontes dessa história meio sui generis, né, da Mônica Seles. Antes de mais nada, Mário, muito obrigado por aceitar o convite. Seja muito bem-vindo ao Historiador do Esporte.
Obrigado, Lucas. É um prazer participar. Espero contribuir bastante aí com o debate.
Tá certo. Olha, a gente sempre abre o programa, Mário, com algumas perguntas aí um pouco mais pessoais. Eu queria saber de você, como a gente tá falando de tênis, que é um esporte que eu também adoro, até comentei com você um pouco antes, né? Coincidentemente, na hora que você me mandou uma mensagem aí pra gente acertar essa gravação, eu tava na quadra, tava jogando na hora, inclusive. Então, tem essa coincidência. Eu queria saber de você como que começou a sua relação com o tênis, como que você se descobriu um apaixonado pelo esporte, antes de mais nada, e também a sua trajetória na cobertura esportiva e na cobertura do tênis.
Assim, a gente comecei a gostar de tênis, né, muito ali na década de 90, né, nas conquistas do Guga. Era um momento que o tênis tinha na TV aberta ainda também, né? A TV Manchete transmitia. Então, me lembro, por exemplo, a final de Roland Garros em 99, com a TV Manchete mostrando o jogo da Martina Hingis com a Steff Graf. E era uma época que o Guga já tinha ganhado 2 anos antes, o Fino chegou numa semifinal. Então, foi desde aquela época eu já fui me interessando pelo esporte, né? E eu comecei a trabalhar com tênis quando eu estava ainda no começo da faculdade de jornalismo, né? Eu já gostava bastante, acompanhava, assistia os torneios, acompanhava os resultados e tudo mais. e eu tive uma oportunidade, ainda no primeiro ano da faculdade de jornalismo, eu tive uma oportunidade de estagiar na Confederação de Tênis, daí depois eu fui, trabalhei na Gazeta Esportiva, trabalhei também na revista Tênis, daí na editora, inclusive participei da centésima edição da revista, né, uma época que eu trabalhei, e desde 2014 eu trabalho no Tênis Brasil, que é um site que é uma das principais referências na cobertura da modalidade, né, junto com o José Newton Alcim, talvez uma autoridade na cobertura de tênis aqui no país, né, um site que já tem mais de 20 anos de trajetória, e desde 2014 eu participo da cobertura lá, inclusive lá dentro eu também mantenho um blog desde 2016, eu acho, chamado Primeiro Set, em que a gente avalia, assim, estrelas em ascensão, circuito juvenil, aqueles nomes da nova geração que estão surgindo, assim, começa a se destacar, e daí sempre, por exemplo, no final do ano eu coloco, olha, alguns tenistas que você pode ver no ano que vem, e até a gente deu algumas sortes, assim, alguns nomes, assim, realmente estouraram, principalmente, por exemplo, a Coco Golf. Ela era, por exemplo, 840 do mundo e eu coloquei lá no finalzinho do ano. Olho nela no ano que vem. E, bom, olha lá onde ela tá hoje, né? Já é 50 do mundo, chegando em oitavas de Wimbledon, fazendo grandes resultados, ganhando título. Então a gente faz bastante esse trabalho de identificar, de pesquisar, de contextualizar e trazer o tênis para um grande público.
Tá certo. Nessas andanças suas, né? Há muito tempo já cobrindo, como você citou, teve várias oportunidades, assistindo inclusive mais do que só os grandes jogos, né? Como você falou, observa também aí as futuras gerações, né? Consegue ser o insider que vai passar para a galera em quem ficar de olho, né? Nos últimos anos a gente tem ouvido muito falar sobre a Next Gen, né? E o pessoal vai chegar, assim, em alguma hora vai chegar, e quando chegar, certamente você já está de olho neles há um tempo. Mas eu imagino que você tenha assistido muitos jogos, cobriu muito torneio, entrevistou muita gente importante. Quais são os momentos, às vezes você não consegue escolher só um, mas que mais te marcaram, aquelas coisas que você se orgulha, sabe? Quando você vai contar para alguém que talvez você não conheça, ou então às vezes um familiar que conhece assim a sua carreira mais superficialmente, está naquele jantarzão de família, você fala assim, olha aqui, eu entrevistei fulano, eu fiz isso, sabe? Assim, o que, que te enche de orgulho como jornalista que cobre tênis?
Ah, acho que talvez uma cobertura que foi muito especial para mim foi um duelo Brasil-Espanha na Copa Davis, em 2014, no ginásio do Ibirapuera, né? Tem um clima totalmente diferente daquilo que a gente está acostumado a ver nos torneios, né? Algo parecido com a seleção brasileira de futebol, a seleção de vôlei, que joga muito lá, sabe? Aquela clima, aquele ambiente indo para o ginásio, você via gente indo com bandeira, com camisa e tudo. E foi um resultado, assim, espetacular para os brasileiros, né? Foi, talvez, Tomás Belucci estava num final de semana, assim, que ele estava jogando muito bem. A Espanha estava um pouco desfalcada, né? Na época o Nadal não veio, o David Ferrer não veio. Mas ainda assim era um time muito forte, né? Ainda assim era um time que tinha jogadores ali no 40 ou 50 do mundo, né? Tinha o Roberto Bautista Agut, tinha o Pablo Andújar. E o Belucci conseguiu ganhar de dois caras assim acima dele no ranking e levar o Brasil para o grupo mundial, né? Depois de muito tempo. E era também, foi um rebaixamento muito raro para a Espanha. A Espanha não perdia uma série no Saibro há muito tempo, não perdia no Saibro, por exemplo, desde um confronto contra o Brasil na época do Guga. Então eram quase duas décadas assim. E a Espanha acabou sofrendo um rebaixamento, então foi algo muito raro de acontecer, foi um momento histórico e foi um momento marcante para o tênis brasileiro, né? O Brasil ficou 15 anos praticamente fora do grupo mundial, aí ele subiu em 2012, acho, se não me engano, em 2013 ele subiu, jogou com a Argentina, perdeu, e daí depois jogou com a Espanha de novo e subia de novo. Foi um momento ali que o Brasil estava voltando para o grupo mundial.
E uma última pergunta, assim, nessa introdução, né, nessa parte que a gente fala um pouco mais sobre você, sobre o esporte em geral, é o seguinte, a gente... É uma dúvida até um pouco pessoal e por ter a oportunidade de estar falando com um jornalista tão importante de tênis, acho que não poderia deixar passar. A gente fala muito e ouve muito, né, sobre o fato de estarmos na era de ouro do tênis aí. E aí eu queria saber de você se a gente está mesmo vivendo a era de ouro do tênis e se tem alguma chance, você principalmente que mencionou que acompanha muito os nomes que vêm por aí e acompanha, né, essa renovação no cenário do tênis mundial, tem alguma chance assim da gente ter em algum momento três caras do nível de Federer, Nadal e Djokovic jogando simultaneamente?
Ah, eu acho que a gente vive uma era de ouro do tênis, assim, e não só por Federer, Nadal e Djokovic, mas, por exemplo, pela Serena, né? A gente Sim. olhar ela, 23 Grand Slam, ela mantendo a competitividade, o alto nível dela com 39 anos, né? Se a gente pensar, ela continua sendo 11 do mundo com 39 anos, jogando 7, 8 torneios por ano, sabe? Ela consegue manter um alto nível. E, assim, eu acho muito... É um momento inédito que a gente vê esses três caras com mais de 10 títulos de Grand Slam, no caso do Pedro Nadal, chegando já a 20, o Djokovic com 17. Eu acho muito difícil que, assim, a gente volte a ter um cenário parecido num futuro muito próximo, né? Porque eu acho que a tendência, quando esses caras pararem, é que pulverize, assim, vai... Um torneio vai para a mão do Medvedev, aí um outro para a mão do Tim, outro para a mão do Zverev, sabe? Eu acho que para que eles chegassem a esse nível, eles têm que manter uma longevidade em alto nível e são praticamente 10 anos. Se a gente pensar, desde o primeiro ano que o Federer terminou como número 1 do mundo, lá em 2004, praticamente todas as temporadas seguintes foram só ele, o Nadal e o Djokovic, à exceção de um ano espetacular que o Andy Murray fez em 2016. E vale colocar ele também ali nessa era de ouro, sabe?
Eu acho que é um dos caras que mais se aproximou e que realmente rivalizou. Infelizmente, as lesões não deixaram ele conseguir números mais expressivos, né? Ele não teve uma carreira tão profícua assim quanto os demais, embora... Tem ouro olímpico, né? Tem uma série de títulos importantes. Foi o primeiro britânico a ganhar o Wimbledon em 932 anos, né?
Então, as pessoas colocam o Murray só na questão dos três grandes lãs, mas são 10 finais, né? É um número expressivo. Tem um número muito grande de títulos de Masters 1000 também, tem um número muito grande, tem os dois ouros olímpicos, que é algo que os outros três rivais não têm, então tem um período até longo como número 1, se não me engano até um pouquinho menor que o do Guga.
Então, tirar os títulos, você colocou o Murray no balaio, né? Mas assim, se deixar os quatro, né, o Big Four ali, tem pouquíssimos títulos, assim, esse ano agora deu uma variadinha, né? Um pouco mais. Aí você teve o Tim ganhando um torneio também e tal. Começou a ampliar um pouco mais. Mas foi o Wawrinka com seus dois. O Del Potro no US Open. Tillich também no US Open. E eu acho que é só, né?
Isso, nesse período só. Daí depois só pra gente voltar lá em 2005 no Marat Safin.
Exatamente. É muito tempo, né? Pra ser tão pouca gente ali se alternando, né? É isso aí que você falou. Eu acho que não tem muito... Muita discussão, né? Cara, eu lembro ano passado, né? Quando o Federer chegou na final de Wimbledon com o Djokovic, eu falava assim, cara, é um absurdo esse cara com essa idade conseguir jogar tênis com um camarada, assim, não é, nossa, tão mais novo, não é uma criança, né? Mas bem mais novo, no auge da forma física, e o Federer nitidamente num declínio físico já, né? E ele ainda assim conseguir chegar. E você vê o Djokovic também, que conseguiu alçar a própria carreira ao nível desses caras, né? Ele que chegava, bateu bastante na trave antes de ter... Foi 2011, se eu não me engano, né? Que ele teve aquele ano...
2011 foi o ano que ele deu o grande salto, né?
Ele parou de comer glúten, né? Foi o ano que ele parou de comer glúten, aí ele se deu bem.
Então, é uma história meio curiosa, né? O jeito que ele parou de comer glúten, fala que o médico colocou a mão em cima da barriga dele, e daí ele teve um insight, e daí ele percebeu que ele não deveria comer glúten, algo meio...
Vamos passar aqui para o tema que é o tênis feminino, a história da Mônica Seles. E olha, Mário, a também jornalista Sheila Vieira, né? Ela disse que você é a pessoa que mais entende de tênis feminino no Brasil. E eu não estou... Eu estou fazendo a transcrição aqui, ipsis literis, do que ela me falou, tá certo? Claro que o tênis é um esporte, né? Que envolve... O tênis, ele envolve muito mais do que só... um gênero e do que um também, uma forma de se jogar. Você tem dupla, você tem simples, você tem dupla mista, enfim. São vários e vários jeitos. mas você realmente se focou nesse recorte do tênis feminino ou foi algo que aconteceu naturalmente assim dentro da sua carreira? Como é que foi esse, para chegar nesse ponto de ser apontado aí por uma colega como a maior autoridade do tênis feminino no país?
Vai muito assim de me interessar mesmo, de me interessar pelos jogos, de me interessar pelas reviravoltas nas partidas, né? Os jogos do tênis feminino, eles eram muito imprevisíveis, então é um jogo que te prende mais. Às vezes é um jogo do masculino, assim, ele acaba ficando... Ele tem um roteiro, assim, mais ou menos padronizado até pela potência do saque, dos golpes. Você meio que já... Você começa a assistir o jogo, você meio que já meio que mata mais ou menos o que vai acontecer. Acho que o Larry já deu algumas entrevistas falando disso. E o jogo do tênis feminino, ele acaba sendo um pouco mais imprevisível, né? Porque em vez de você começar a mandar no ponto com o saque, a maioria delas, elas mandam no ponto a partir das devoluções, né? É isso que faz, inclusive, ter muitas quebras, né? Muita gente fala que é falta de mental e tudo, mas né, elas já têm essa questão de elas já serem formadas para mandar no ponto a partir das devoluções de saque. A vantagem assim, que você às vezes tem num jogo, ela pulveriza muito rápido, um jogo que muda, ele tem muitas trocas de liderança, e ele acaba ficando mais equilibrado. Mesmo no período em que a Serena Williams foi dominante, a Serena Williams teve fases dominantes, ele é um circuito assim, muito equilibrado. É um circuito que tudo pode acontecer, assim, à vista pelas últimas campeãs de Grand Slam com várias campeãs inéditas, então... É um circuito muito interessante de acompanhar. Mesmo nos períodos muito bons da Serena, ela ainda era possível, assim, algumas jogadoras elas conseguiam beliscar alguma coisa. A gente pode usar, por exemplo, o título da Wozniak no Australian Open de 2018 como um exemplo, assim, que ela não pegou uma chave fácil, ela pegou uma chave duríssima, mas que ela teve a possibilidade, assim... única na vida que ela pegou adversárias que o tipo de jogo encaixava com dela, que não machucava o jogo dela. Que é adversárias que, por exemplo, sei lá, ela pegou, por exemplo, a Carla Soares Navarro, a Magdalena Ribaricova, a Kiki Bertens, que contra outras jogadoras poderiam dar muito mais trabalho, tanto que davam, que eliminavam favoritas, mas que contra ela era um jogo que encaixava, era um jogo que era confortável para ela. Era diferente, por exemplo, se ela enfrentasse uma Ostapenko da vida que virava 50 winners num jogo e que não dava chances. Então, isso é uma coisa que a gente vê muitas vezes no tênis feminino, sabe? De você olhar a chave e pensar assim, nossa, o jogo dessa encaixa com o da outra, ela pode avançar muito mais por isso do que não necessariamente pelo ranking ou pelo momento da temporada, mas muito sim por características de jogo. É o que é fascinante, assim, no feminino.
É, os estilos, eles realmente fazem partido. Acho que isso talvez seja, não só no tênis, mas acho que em qualquer esporte, um dos elementos mais... que as pessoas deixam passar batido, né? Em qualquer análise, é como o casamento de estilos é importante. É tipo, isso vale pra, como eu falei, cubro o MMA, vale pra MMA, vale pra boxe, vale pra futebol, um time rápido contra um time que posta defesa, vale pra tênis, um sacador contra um cara que tem boa devolução, ou então um cara que dá muito winner contra um passador de bola. Isso vale até pra gente mesmo, que tá num nível muito abaixo, né? Você vai no clube, às vezes, você tá jogando melhor, o cara às vezes só passa a bola, mas... Você acaba errando e perde para você mesmo, por exemplo. Isso acontece, é um dos aspectos, eu diria, né, que as pessoas dão menos importância e que talvez devessem olhar mais, né? Como é que esses estilos, eles se encaixam?
Às vezes é muito analisado em cima do ranking ou do momento da temporada, assim, ele vem bem, ganhou tantos torneios, ganhou um torneio na semana anterior e tal, mas às vezes se você olhar com um pouco mais de atenção numa chave de um torneio, você pode olhar, olha, jogador tem essas características aqui que pode incomodar e tal, mas é uma análise que demanda você ver muito jogo. E acho que talvez por isso que a gente não veja tanto as pessoas explorarem isso, porque é aquilo, né? Ver jogo dá trabalho, né? É muito fácil você olhar o ranking, olhar os resultados ali, você vê em 5 minutos. Agora, ver o jogo, conhecer as características de cada jogador, é algo que demanda muito tempo, muita pesquisa, muito trabalho.
Exatamente. E falando da Seles especificamente, ela tinha um estilo de jogo meio único, né? Ela tem um forehand de duas mãos, que é um golpe que não é... Eu até falei um pouco antes aqui no quadro Contexto sobre isso, tentando explicar para o pessoal um pouco
principalmente para aqueles que não estão tão familiarizados com tênis, assim, por que que um forehand de duas mãos é um golpe tão incomum e por que que ele é considerado até anti-eficiente sob alguns aspectos, mas claro que você tem muito mais gabarito e muito mais competência para poder falar sobre isso. E assim, esse jogo da Seles, esse estilo dela, mas não só o forehand de duas mãos, que é só uma parte, né? Ela era muito mais que isso e tinha realmente ali um jogo muito diverso. Se fosse para você tentar explicar e descrever a Mônica Seles para alguém que não conhece, sob o ponto de vista do jogo dela, desse estilo, como a gente falou agora, como é que você descreveria?
Olha, ela, assim, pegando assim, por exemplo, até do que ela fala na própria biografia dela e no que é falado no perfil dela, por exemplo, do Hall da Fama do Tênis, né, que são duas fontes muito confiáveis, ela começou a jogar desse jeito quando ela ainda era pequena, né? Ela não tinha muita potência nos golpes e foi algo que inclusive tentaram mudar nela. Quando ela tinha uns 12, 13 anos, ela foi na academia do Bolletieri e tentaram fazer uma mudança gradual nela para que ela fizesse o forehand com uma mão, um golpe um pouco mais ortodoxo, né? Um golpe mais tradicional, e ela conta na biografia dela que ela perdeu um jogo de 6-0 e 6-1 e viu que aquilo não era pra ela. E foi uma coisa que foi algo natural nela, né? De certa forma, ela acaba perdendo um pouco de mobilidade, acaba perdendo, assim, o próprio tempo de reação, né? Você, o tempo de preparação do golpe. Você
acaba alcance e angulação, né? Também fica diferente.
Sim, mas... E aí tá, a angulação dela acaba ficando muito diferente, assim, a bola vai para algumas direções que um jogo mais tradicional, um jogo mais ortodoxo, talvez não alcançaria. E assim, a forma natural, assim, de ensinar é que faça com o forehand com uma mão só, né? Inclusive, ela fala, na biografia dela, assim, falam que o pai dela ouvia falando que ela talvez nunca vai se tornar uma grande jogadora, que ela tem que mudar, ou que falavam que era errado o jeito dela jogar. Acho que não tem jeito errado, né?
Ela tinha a Marion Bartoli também chegou a ganhar um... Acho que, se eu não me engano, são as únicas duas atletas, né, que ganharam grandes lances.
A Bartoli ganhou o Wimbledon em 2013.
E a Bartoli, eu sei que é porque na França eles têm uma escola, né, que não, até uma determinada idade, eu não sei bem qual é essa idade, mas tem um marco na vida da criança que eles não corrigem. Você vai fazendo as coisas da forma como se eles têm um estilo meio lúdico de se ensinar, né, mesmo competitivamente. E aí, se chegou numa certa altura, tá dando certo, eles deixam você tocar assim. Fabrício Santoro, né, bate slice de duas mãos que parece que ele tá decapitando alguém com a espada, né, uma coisa mais eficiente, funciona, o cara consegue jogar desse jeito, né? Não tem é igual... É o Dolgopolov, né? Que tem um tosse curtinho pra caramba, pra sacar, né?
Ele fazer uma alavanca, né? O saque dele fazer uma alavanca com o corpo, assim...
Então, assim, funciona pros caras, não tem porquê, né? Não vejo... Mas eu tô errado? Foram só as duas que ganharam slam com essa técnica que é, como a gente falou, também... Assim, dá pra contar nos dedos das mãos, né? Quantas tenistas no circuito feminino na história batiam um forehand de duas mãos.
Eu consigo lembrar de algumas outras, não necessariamente campeãs de Grand Slam, mas que conseguiram jogar competitivamente, né? Por exemplo, a Shuai Peng, a chinesa, ela chegou à semifinal de Wimbledon em 2014, e ela tem título de Grand Slam nas duplas, inclusive ela tem um título de Grand Slam nas duplas com a Sui She, que é a taiwanesa, que ela também, às vezes, bate um forehand com duas mãos, não é sempre... Mas às vezes bate um forehand com as duas mãos aí. Inclusive, a Xie é uma jogadora que imprevisível também. Ela tem muito recurso, ela tem muito golpe. Inclusive, bater forehand com duas mãos. Foi até curioso uma vez que elas ganharam o Wimbledon nas duplas e foi uma dupla que as duas jogadoras batiam forehand com as duas mãos.
Isso aí não tem igual, né? Acho que não tem precedente na história. Duas jogadoras que batem forehand de duas mãos junto não deve ter.
Tem uma, a eslovaca também, a Cristina Kukova, eu lembro dela jogando também, eu não lembro, não vou lembrar agora o melhor ranking dela, mas ela eventualmente ela ganhava de uma top 10, fazia uma graça em algum torneio jogando desse jeito, né? Então não é algo muito pouco comum, mas que alguns jogadores você vai aprendendo, vai tentam mudar o estilo, às vezes vê que não deu certo, eles mantêm. Até voltando ao tema da biografia da Seles, ela cita que, por exemplo, o Pete Sampras, ele mudou o backhand dele. O Pete Sampras começou com duas mãos e mudou com uma aos 13 anos. Mas ela própria fala, mas ele é o Pete Sampras. Não é qualquer que consegue fazer isso.
Olha, só pra pegar um gancho de novo, pra não deixar passar, isso é uma coisa que eu acho engraçado, né? Veja bem, assim, quem sou eu? Não vou chegar aqui e falar assim, Pete Sampras é louco, ele tá fazendo... Vou me ater aqui ao comentário que já fez a Seles, né? Ele é o Pete Sampras. Ele sabe o que tá fazendo e deu muito certo. Mas a lógica seria o contrário, né? Você falou sobre o Guga e tudo, eu comecei a acompanhar tênis também nessa época. Então o Guga é o primeiro grande ídolo que eu tenho no tênis. Eu gosto muito do Federer, sempre gostei muito. Eu acho um tenista muito plástico, eu acho a direita dele um dos golpes mais bonitos que eu já vi na minha vida, assim, a fluidez com que ele bate uma direita é um negócio extraordinário, e ele é um tenista que também bate esquerda de uma mão. O Wawrinka tem uma esquerda de uma mão maravilhosa, hoje em dia até tem mais gente, né, vindo com esquerda de uma mão, mas é um golpe que, assim, na frieza dos números, ele é menos eficiente do que a esquerda de duas mãos. Isso não é ponto pacífico, né? Então, assim, eu vejo, às vezes, até na qual, onde eu treino e tal, o pessoal chega, mesmo no nível, assim, de clube, né? Pessoal amador e tal. O pessoal fala, gente, olha, você acha bonito, você gosta do Federer, quer bater esquerda de uma mão? Legal. Mas eu vou te aconselhar a sempre bater de duas mãos, porque é um golpe que vai ser mais permissivo, você não vai precisar chegar tão inteiro em todas as bolas, você vai conseguir consertar um pouco mais, você vai gerar potência com menos preparação, com menos, enfim, de tudo. Então tem uma série de fatores. E é curioso o Sampras ter feito o caminho inverso, né? Ele saiu do caminho, mais do que isso, só se ele tivesse parado de bater a direita de uma mão também e fosse pra direita de duas mãos. Aí ia ser um... maluquice, né? Ele ia fazer tudo ao contrário. Mas é curioso, né, esse paralelo, como é que ele... foi realmente, buscou o caminho mais, digamos, complicado. Ele caçou, como a minha mãe fala, caçar sarna pra coçar. Ele foi caçar pra ele, mas deu certo, né? Por isso mesmo, que, como disse a Seles, é por isso que ele é o Sampras. E aqui, ô Mário, sobre o jogo da Seles, era muito agressiva, né? Jogava muito na linha de base ali e tal, muito agressiva também. Tem mais algum outro ponto, assim, além dessa direita dela, que era meio fora do comum, assim, mas tem algum outro ponto que você destacaria, assim, do jogo dela? Alguma coisa que te marca muito, sempre que você ouve o nome Mônica Seles?
Que, assim, ela foi uma dos jogadores que introduziu a questão da potência nos golpes mesmo, né? Se a gente pensar o que faz dela ter um sucesso ali desde muito cedo é que, até um pouco por causa do estilo dela, por causa das angulações que ela conseguia e também pela forma como que ela, desde que ela começou a treinar, que ela era muito pequena, ela tentou compensar isso com muita força, com coisa. Então ela começou, assim, o estilo dela de trazer mais potência para os golpes, trazer um pouco mais de velocidade na bola, da bola andar um pouco mais reto, assim, para definir esses pontos. Foi algo que marcou e que foi acompanhando gerações posteriores, né? Por exemplo, as Williams se alimentaram um pouco disso no começo das carreiras, né? Foi algo que as jogadoras que vieram depois, elas foram vendo que, olha, a gente precisa bater um pouco mais potência nos golpes, um pouco mais reto na bola, né? Não ter uma... Talvez, então, foi algo, o início de uma transição de estilos, assim, no circuito.
É engraçado isso, porque eu tava fazendo a pesquisa pro episódio, enfim, fazendo um passant pela carreira dela, e fui falar da primeira final que ela disputou de grande torneio na carreira, que foi contra a Chris Evert, né? Ex-número um do mundo e tal, também americana. E nesse jogo, ela era muito nova, a Seles, e cara, ela tava dando cada balão que tava dando inveja pra galera que joga sábado e domingo ali no clube. Rapaz... A Evert, se você procurar esse, é balão atrás de balão, atrás de balão. Nossa, era facinho da Evert quebrar a raquete de ódio. Mas funcionou, deu certo. Então também não podemos reclamar, mas eu achei curioso. E foi gradualmente, é isso. Ela ainda era, como eu falei, muito jovem, então vai desenvolvendo, né, com o tempo e se tornou aí. Foi virando um dos grandes expoentes, sem sombra de dúvidas. Você falou do estilo dela, como que ele influenciou e ela ditou uma tendência e citou as Williams. A gente teve, depois disso, alguns nomes muito importantes do tênis feminino, né? A Mary Pierce, Justine Henin, enfim, teve várias atletas aí, Sharapova, várias atletas importantes do tênis feminino que apareceram, a Conchita Mar, enfim, tem vários nomes aí, né, do tênis feminino que apareceram desde a Mônica Seles. Mas você acha que dá pra gente tentar comparar ela, embora sejam eras, a distância do tênis é bem grande, né, de quando ela começou pra agora, mas dá pra gente fazer um head-to-head aí dela com alguns nomes contemporâneos, ou pelo menos alguns nomes que as pessoas vão estar mais familiarizados, dá pra tentar encaixar ela assim, falar, olha, ela seria, né, jogando o melhor dia e tal, ela poderia ganhar, por exemplo, na Serena Williams e tal, ou então não, ela mesmo assim, não... como é que você acha que a gente compararia ela com alguém assim que seja muito famoso hoje, ou que tenha uma boa notoriedade, pro pessoal poder criar esse paralelo?
Olha, eu acho muito difícil a gente comparar eras diferentes, mesmo a gente falando dela, que é uma coisa de 30 anos atrás, sabe? Porque assim, o jogo muda muito, né? Características de jogo muda. Assim, a gente pensa, não é só a questão às vezes de equipamento e tudo, mas o tênis feminino, ele evoluiu de uma forma tão, tão grande assim nos últimos anos, que eu acho muito pouco provável, por exemplo, que alguém que jogasse daquela maneira assim, por exemplo, 30 anos atrás, conseguisse se manter de uma forma competitiva mais pra frente, né? Aí, inclusive, aumenta ainda mais o mérito da Serena, que tá 20 anos jogando em alto nível, porque ela foi incorporando elementos no jogo dela, sabe? Trouxe voleio, mexeu na movimentação, mexeu no posicionamento dela, mexeu em várias características. Então, acho muito difícil a gente pegar eras diferentes. Se a gente pegasse, por exemplo, a Serena de 99 e a Serena D, são jogadoras diferentes, mesmo sendo a mesma pessoa.
Uma coisa, assim, sobre esse episódio específico que a gente está tratando aqui no capítulo de hoje do Historiador do Esporte, que é o episódio da facada, né? É, quando fala disso, assim, tirando, obviamente, o quão surreal isso parece, mesmo tantos anos depois, né? Eu, cada vez que eu vejo, que eu assisto alguma coisa, que eu leio sobre isso, eu fico... É o mesmo choque da primeira vez que eu ouvi essa história. Eu acho uma coisa assim, é absurdo, sabe? E principalmente sendo uma pessoa desse nível. Como se fosse, sei lá, na Copa de 2006, o Messi tava... foi a primeira Copa do Messi, ele tinha acabado de ganhar a Champions League com o Barcelona, tava indo bem. Alguém tivesse entrado no campo lá em Hamburgo, né? E dado no Messi uma facada no meio da Copa do Mundo, assim, ó. Bum! E falou, pô, desculpa, é que eu gosto muito do Cristiano Ronaldo, eu gosto muito do Kaká e não queria que você... Sabe? Então, assim... qual que é a primeira coisa que vem na sua cabeça, assim, isso bem pessoal, sabe, assim, o seu take, o seu insight sobre esse episódio, como é que isso te afeta, como é que isso te instiga, né, de alguma forma?
Acho que vai muito, assim, do quanto que a gente pesquisa pra ver a razão de tudo que aconteceu, né, e a gente também pensa que, mesmo hoje, com toda a segurança, com todos os protocolos, com todas as mudanças que foram feitas em razão desse próprio episódio, mesmo hoje ainda não... ainda é possível, assim, acontecer alguma coisa perigosa, por exemplo, acho que... não sei se na sua pesquisa chegou a ver uma matéria do New York Times de 2015 sobre um stalker da Simona Halep. Mas a Simona Halep, em 2015, ela conviveu com um cara que perseguia ela e que tentava, assim, ele ficava mandando mensagens pra ela o tempo todo em redes sociais, e que a partir do momento que eu soube que a Halep tava pra se casar, acabou que ela até desfez o relacionamento, não tenho muita certeza, tudo. Ela vai se casar agora só ano que vem e tudo mais. Mas quando saiu algum rumor, ele começou a ameaçar a Halep de morte, jurar coisas, porque ele não poderia ter a Halep, então ela não poderia continuar jogando nada. E inclusive no torneio de Stuttgart teve uma segurança reforçada desde os treinos, desde todos os jogos dela. Checavam todos os assentos para ver se não tinha nada na quadra. Checavam, assim, tubo de bola que as jogadoras deixavam, checavam absolutamente tudo. Isso, de certa forma, até afetou o desempenho dela em quadra, sabe? Ela tava 24-3 no ano, antes desse caso explodir, sabe? Tinha vencido 24 jogos de 27 possíveis, e depois venceu 5 em 11 depois daquilo, no resto do ano, sabe? Inclusive tomando primeira rodada de Wimbledon, tomando segunda rodada de Roland Garros. Então é algo que, mesmo 30 anos depois, assim, a gente ainda tem que conviver, às vezes, com essas pessoas que eles não sabem separar o lado de fã, o lado de espectador, o lado de admirador. Então eles meio que esperam que a pessoa ela corresponda não só como atleta, mas corresponda como uma pessoa, como alguém que vai ficar do lado dele, sabe? É uma relação muito doentia que ainda nos tempos de hoje é muito perigoso, né? Se a gente pensar.
Dá pra citar vários exemplos. O Vanderlei Cordeiro de Lima poderia ter sido uma tragédia. O cara, ele foi uma tragédia esportiva, ele perdeu o ouro olímpico que tava quase certo e tal, mas aquilo ali poderia ter dado morte, né? Se o cara chegou nele, o cara podia ter dado uma facada nele, por que não? Né? Naquela circunstância, aquele maluco que depois invadiu até a Fórmula 1 lá, o padre irlandês, né?
Isso, o Cornelius.
Isso, e ainda o cara ainda ficou famoso ainda, mas aí tem isso. Então, assim, realmente é algo que a se pensar. E depois desse momento, uma das decisões mais polêmicas, ou talvez um dos momentos mais polêmicos, foi a decisão que rolou de não deixar a Seles preservar o seu ranking. Né? Ela foi muito prejudicada por isso. Não tô nem dizendo assim, prejudicada pela decisão, né? Mas afetou ela muito, ela perdeu muitas posições, ela deixou de se qualificar porque ela não jogava, não teve um número mínimo de jogos e tal, e isso prejudicou ranking, prejudicou qualificação dela para grandes torneios e atrasou muito também uma possível volta dela no maior dos níveis possíveis, né? Ela depois até acredita um pouco os distúrbios psicológicos que ela teve e a falta de saber como lidar com tudo isso, além do trauma em si, ainda tinha esse problema. Como que você viu isso? Você acha que a associação foi justa? Isso foi talvez uma das grandes polêmicas. Você tem uma opinião sobre esse assunto? Você acha que foi uma decisão justa? Que foi uma decisão injusta, dado que era um episódio completamente fora do livro de regras, não é uma coisa que acontece toda semana? Como é que você acredita nisso? E qual foi a influência que você acha que esse episódio teve?
Então, por exemplo, tem uma... No perfil da Seles no New York Times em 2008, quando ela anunciou a aposentadoria, tem muito esse destaque, né, que a Seles, ela se ressente muito pelo fato de a Graf e outras rivais votarem contra essa proteção no ranking para ela. Mas, de certa forma, a WTA criou uma espécie de co-liderança. No tempo que ela ficou afastada, assim, ela contou, assim, ó, ela era considerada como a número um do mundo, mas também não demorou muito para que a Graf ela recuperasse a liderança, tanto que logo depois da facada, a Graf ganhou 4 slams seguidos, né? A Graf, ela ganhou 11 dos 22 grandes slams dela desde depois da facada, inclusive 4 seguidos logo depois do incidente, né? Então ela não demorou para retomar um domínio que ela tinha. Hoje a gente tem, por exemplo, esse artifício do ranking protegido, né? Que aí já é algo que faz parte do livro de regras, né? E que protege no sentido de entrada em torneios. Você perde as posições, às vezes, quando você está afastado por uma lesão, por um problema de saúde, pela gravidez. Mas você tem essa posição para entrar nos torneios, né? Não sei se consigo... Não sei se foi muito claro nisso, assim.
Sim, sim. Quando a pessoa volta, ela continua tendo direito a entrar num torneio, ela poderia entrar pelo ranking que ela tinha, mas ela não tem mais aquele ranking, né?
Isso. Aconteceu, por exemplo, com a Serena. A Serena, ela zerou, né? Quando ela ficou grávida, tudo. A Azarenka também zerou quando ficou grávida. Acho que a Azarenka não chegou a zerar porque ela voltou antes de dar um ano. Porque os pontos, eles duram um ano, eles caem. Se você não volta, você acaba zerando no ranking, né? E, por exemplo, quando a Serena voltou, ela foi algo que até gerou uma certa polêmica, principalmente na imprensa norte-americana, né? Falando que aquilo não era justo e tal, mas foi algo até muito natural, sabe? Porque ela conseguia continuar entrando nos torneios, conseguia continuar jogando normalmente e ela recuperou o ranking muito rápido. Então, no caso da Mônica Seles, o que eles aconteceram? Eles fizeram uma co-liderança, né, de número um. Ela foi algo inédito na história, né? Se a gente pensar, é um período que, até quando a gente checa assim, os períodos de estatísticas, a gente checa rankings, estatísticas, tudo, eles sempre colocam essa questão, assim. Foi um período que tinha duas lideranças no ranking.
Certo. E, assim, só uma última pergunta. Pô, o assunto tá ótimo, o papo tá sensacional. Eu te confesso que
Poderia ficar aqui horas e horas, mas também não quero fazer isso com você, né? Então, se eu posso, não quer dizer que você pode. Então, uma última perguntinha assim, sobre a Celes ainda, e a gente acho que cobriu bem todos esses outros aspectos e muitas coisas também indo mais a fundo, né, do que foi contado agora há pouco. Mas eu tenho uma dúvida, assim, e aí, mais uma vez, eu vou para esse lado pessoal, né, da opinião de alguém que tem essa autoridade, que acompanha, que sabe e tal, que é o que poderia ter sido a Mônica Seles. E essa, acho que a pergunta, de todas as perguntas que eu fiz, talvez essa seja a única que você tem certeza absoluta que eu ia fazer, né? Provavelmente você já se preparou para essa. Porque sempre fica uma marca desse e se, né? Porque ela vinha numa crescente absurda, ela ganhou praticamente todos os torneios de Slam nos 3 anos que antecederam esse episódio da facada, e no fim das contas, o Gunter, né, o alemão que aplicou a facada nela, exatamente, ele meio que conseguiu o que queria, né? Ele deu conta de realmente de tirar ela e abrir caminho para a Steph Graf. Então, assim, lógico, a Graf não tem nada a ver com isso, ela é tão vítima, né? Ela não é tão vítima quanto, porque ela não foi ela que sofreu, mas ela é vítima também da situação. Mas dá para a gente tentar imaginar onde a Celes poderia ter chegado e, principalmente, o quão beneficiada a Steph Graf foi com tudo isso, não porque ela tenha culpa, não porque ela tenha responsabilidade ou porque ela não seja uma boa tenista. Pelo contrário, ela é excepcional. Hoje, talvez, aí de forma inconteste a segunda, né? Muita gente já coloca a Serena como a maior da história, até não sei se você tem uma opinião diferente, mas a Graf, se não é a primeira, é a segunda, tá sempre ali nessa posição. Mas o quão beneficiada ela foi também por isso. Acho que dá pra. É difícil contar essa história da Celes sem falar da Steph Graf também, né?
De certa forma, a Graf acabou sendo uma. Assim, os resultados falam por si só, assim, os resultados imediatamente posteriores, né? Falando. Por exemplo, a Graf, logo depois do incidente, ela ganhou 4 slams seguidos, né? E a Celes, ela já tinha 8 títulos de Grand Slam. Ela só foi voltar a ganhar um Grand Slam ali no Australian Open de 96, foi o único que ela ganhou depois do incidente. Vale destacar também que depois da facada, ela e a Steph Graf se enfrentaram 5 vezes, com 4 vitórias da Graf, inclusive 2 finais de US Open, em 95 e 96. Então, eu acho que pela crescente que a Celes vinha, era assim, bastante plausível que ela continuasse pelo menos aquela temporada ou mais alguma próxima, mantendo aquele nível, né? Até que começasse a surgir mais nomes, começasse a ter essa troca de guarda, inclusive um próprio momento melhor da própria Steph Graf que pudesse suplantar um pouco ela, né? Mas aquele momento imediatamente posterior, assim, eu vou pegar assim, os 12 meses logo depois em que a Graf ganha os 4 grandes slams seguidos, eu acho que isso marca muito, né?
E ela foi. Ela era muito jovem também, né? Ela poderia ter tido aí, com facilidade, mais 12 ou 13 anos de carreira, assim, tranquilamente, né? Em alto nível. Então, assim, difícil pensar. Se ela, em tão pouco tempo, já tinha esses 8 slams, ela poderia realmente ali rivalizar com a Graf. Poderia hoje estar rivalizando com a Graf, com a própria Serena, em número de slams, né? Eu acho que não é nenhum absurdo imaginar isso, é?
Talvez, assim, porque naquela época também as carreiras eram mais curtas do que hoje, né?
Sim.
Então, talvez, assim, eu não sei se ela ficaria, por exemplo, uns 12 anos em alto nível, mas se ela poderia jogar em alto nível até uns 27, 26, 27 anos, que era uma idade até um certo limite, assim, no alto nível, com raras exceções naquela época, eu acho que ela poderia, sim, ter mantido o alto nível por mais alguns anos ali. Um bom tempo, até porque ela foi número 1 muito jovem, né, com 16 anos.
Mário, muitíssimo obrigado, cara, não sei nem como te agradecer. Primeiro, pela sua disposição, pela sua gentileza em ceder seu tempo, e também, não só isso, mas também a gente tem se falado aí alguns dias já, né, sobre essa entrevista e uma série de intempéries aí que marcaram esses dias. Espero, aliás, que tudo fique bem aí com os problemas, mas você foi muito cuidadoso, acho que para lidar com isso, e muito gentil de manter essa entrevista e fazer um esforço. Reconheço o esforço que você fez para poder estar aqui, e valeu muito a pena, porque foi uma baita conversa, espero que você tenha gostado também, tenho certeza que os ouvintes vão gostar, e fique aqui com as portas da casa abertas, sempre que tiver um assunto de tênis, se você estiver disponível e tiver interesse, vai ser um prazer ter você de novo aqui para bater um papo, tá bom? Um abraço.
Ah, sim, obrigado, um abraço, e espero que os ouvintes gostem bastante.
Tá certo, a gente segue então agora para a conclusão desse episódio. Na conclusão desse episódio, eu vou tentar resumir os principais desdobramentos desse caso chocante, começando pelo agressor, Günther Porsche. No seu julgamento, Günther foi declarado mentalmente incapaz e, ao invés de ser indiciado por tentativa de homicídio, acabou condenado a 2 anos de liberdade condicional. Selles tentou recorrer da sentença e levou o caso às cortes superiores, mas o veredito foi mantido. Não se tem muita informação sobre Günther Porsche hoje em dia, mas as últimas notícias dão conta de que ele vivia, ao menos em meados da última década, em uma clínica, sob observação, após sofrer uma série de acidentes vasculares cerebrais. No fim das contas, podemos dizer que de uma forma perversa e doentia, Günther Porsche conseguiu o que queria, frear a ascensão de Mônica Seles e abrir caminho para Steff Graf, que, claro, em uma escala diferente, também é vítima nessa história. Embora os danos físicos tenham sido relativamente pequenos, dada a gravidade do atentado, o impacto psicológico de tudo em Mônica Seles foi devastador, dentro e fora da quadra. O primeiro golpe veio logo após o ataque. A organização da Citizen Cup em Hamburgo decidiu por manter o campeonato e considerou que Seles havia abandonado a partida. E aqui registro que estou colocando todas as aspas possíveis. O torneio foi vencido por Arantxa Sanches Vicario, que bateu Steff Graf na final. Falando de tênis, o pior ainda estava por vir. Sem competir e ainda com prazo indefinido para retornar ao circuito, Seles não jogaria o número de partidas e torneios necessários para se manter ativa no ranking mundial. Isso poderia ser contornado com uma exceção feita pela WTA, a Women's Tennis Association, Associação Feminina de Tenistas, mas uma reunião de cúpula com dirigentes e as principais atletas decidiu por não garantir a Seles um ranqueamento protegido. Assim, ela foi excluída do ranking por inatividade. Em 1995, mais de 2 anos após o ataque, Seles voltou a competir profissionalmente e foi colocada como co-número 1 do mundo, ao lado de Steff Graf, por sugestão da então presidente Martina Navratilova. Algumas tenistas foram contrárias à medida, que contou com o apoio da própria Steff Graf. Após sua volta às quadras, Seles ainda teve bons resultados, mas jamais repetiu os feitos de antes. Ela chegou à final do US Open em 95 e foi derrotada por Graf. Em 96, nova derrota diante de Graf no torneio disputado em Nova York. A última final de Grand Slam de Seles foi em 1998, quando ela enfrentou Arantxa Sanches Vicario na final de Roland Garros, mais uma vez sendo derrotada. Depois do episódio da facada, Mônica Seles, que se naturalizou americana, ainda conquistou mais um Grand Slam. Essa conquista veio no Australian Open de 96, coincidentemente, o único Grand Slam daquela temporada que não foi vencido por Steff Graf. Ela não disputou o torneio em Melbourne naquele ano. Na final, Seles venceu a alemã Anke Huber, fechando seus 9 títulos da série mais importante do tênis mundial. Fora da quadra, as coisas não foram muito melhores. Mônica Seles desenvolveu transtornos de estresse pós-traumático, o que acarretava grandes crises de ansiedade. Anos depois, ela revelou que as crises a levaram a comer compulsivamente. Com o tempo, Seles buscou tratamento e se recuperou, mas na época, a situação lhe rendeu comentários desagradáveis sobre a sua forma física em quadra. Seles jogou até 2003, quando foi eliminada na primeira rodada do Aberto da França, com uma lesão crônica no pé. Ela perdeu por 2-0 para a russa Nadia Petrova, na única vez em que foi eliminada na primeira partida de um Grand Slam em toda a sua carreira. Apesar de essa ter sido sua última partida, Seles só anunciou sua aposentadoria oficialmente no dia 14 de fevereiro de 2008, quase 5 anos depois. Um ano mais tarde, em 2009, ela lançou sua autobiografia, Getting a Grip, em que ela fala sobre sua vida pessoal, a carreira no tênis e a batalha contra a depressão e os transtornos alimentares. E se nós imaginamos o que poderia ter sido de Mônica Seles,
não fosse um dos mais infames episódios da história do tênis, claro, a própria Seles pensou e pensa o mesmo. Em uma entrevista ao jornal Chicago Tribune em 2014, ela contou:
"Quando eu olho para trás, eu tenho certeza que minha carreira, em termos de conquistas, teria sido bem diferente se não fosse pela facada. E eu sempre imagino por que eu sou a única na história com quem isso aconteceu."
Referências.
Começando as referências do dia com alguns links para partidas, caso você tenha interesse em ver um pouco como foi a carreira da Mônica Seles. Eu vou colocar o link aqui para alguns jogos históricos dela que estão disponíveis no YouTube, incluindo aí finais de Slam contra a Steph Graf, beleza? O jogo completo em que ela toma a facada também está disponível, mas eu já aviso que as imagens são fortes e bem chocantes. A Seles concedeu uma entrevista para o programa 2020, uma revista eletrônica semanal do canal ABC, em 2009, na época do lançamento da sua biografia. Eu vou deixar aqui o link para essa entrevista também em inglês. Por fim, falando na biografia de Seles, ela não está disponível em português, mas você consegue encontrá-la em inglês também. Como de costume, os links para todas essas referências citadas estão na descrição do episódio. Você tem mais dicas? Sabe de alguma referência que pode ajudar a completar essa discussão ainda mais? Ajude o Historiador do Esporte e seus ouvintes. Mande pra gente nas redes sociais e vamos espalhar conhecimento. Também não se esqueça de seguir o podcast nas redes sociais, @Historiador do Esporte no Facebook e Instagram e @HDEOficial no Twitter. Indique também para os seus amigos e avalie positivamente na Apple Podcasts. Vamos juntos aumentar a base de ouvintes do Historiador do Esporte.
Enquanto a trilha sobe.
No Enquanto a Trilha Sobe de hoje, eu quero falar sobre o consumo de café. Porque, sinceramente, eu terminei de escrever esse roteiro já nas primeiras horas da manhã e com quase um litro de café na tampa. Como bom mineiro, claro, eu sempre tomei um cafezinho. Mas era isso, um cafezinho, uma xícara, quando muito, junto com um biscoito, um pão de queijo. Acho que não foi até eu mudar para o Bahrein que eu desandei a tomar café. E aí meio que responsabilidade dessas cafeterias, tipo Starbucks, Costa Coffee, etc. Porque eles servem uns copões muito grandes, né? Eu sempre gostei de café amargo e grosso, daqueles que quase dá para cortar com uma faca, sabe? Isso eu aprendi com a minha avó. Mas lá eu passei a beber sem açúcar de tudo mesmo, e quase meio litro por vez. Voltei para o Brasil e agora tem dia que vai uma garrafa térmica só para mim. E você, bebe muito café também? Gosta como? Conta aí, beleza? Valeu, um abraço e até semana que vem. Yeah.